Geralmente, quando a gente começa a ler o capítulo 6 de Mateus, vem à nossa mente qual oração? Vamos ver quem tá ciente. Qual é a oração que vem à nossa mente quando a gente lê Mateus capítulo 6? Como é que é? Isolamento. A gente geralmente utiliza muito o Pai Nosso. Quando eu jogava futebol há muitos anos atrás, eu não joguei muito porque eu era muito habilidoso, e aí corria risco de saúde, né? Enfim, a gente se juntava na beira do campo e aí todo mundo começava: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o Senhor. Lembra disso? Vocês já viram isso? Venha a nós, seu reino. Aí terminava assim: Ave Maria, cheia de essa, não pode. Começava uma segunda oração e eu era crente, eu ficava quieto, assim, fechava a cara, assim. Mas a gente geralmente entende o Pai Nosso como uma reza, não é isso? O que é uma reza? Quem pode me dizer o que é uma reza? Uma oração pronta, repetida, né? Que a gente faz isso. Agora, vamos ler o que Jesus diz para nós no versículo 5. Quando tu orares, não seja como os hipócritas, pois eles adoram o quê? Em pé, nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade, eu vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, aí Jesus está falando para quem? Qual é o sujeito da ação aqui? Nós, não é isso? Língua portuguesa, o sujeito da ação somos nós. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fechando a tua porta, ora a teu pai, que está em secreto. E o teu pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Mas orando, não usei vãs repetições, como fazem os pagãos, pois pensam que por muito falarem serão ouvidos. Amém? Amém? Pode se assentar. Curve essa sua cabeça, deixa a sua Bíblia aberta, a gente vai usar ela mais um pouco. Vamos orar pedindo para que Deus nos dê entendimento nessa noite, para que Deus nos dê sabedoria e que Deus faça literalmente aqui entre nós o meio de campo, entre o que eu falo e que vocês entendam. Não é porque não adianta eu falar muito se o Espírito Santo não agir na vida dos irmãos. Começa a orar assim no seu lugar, pedindo para que Deus abra os seus ouvidos. Essa oração é uma oração em conjunto. Essa oração é uma oração sua. Você veio aqui para ouvir a palavra de Deus. Não olhe para mim nesse momento. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Se o irmão que está do seu lado começar a falar com você, dá um cutucão nele, fala que agora é o momento da sua palavra. Começa a orar você nesse lugar. Peça para que Deus prepare o seu coração, prepare a sua mente. Vai orando aí, meu irmão, no seu lugar. Abre a sua boca, começa a orar. Você é crente, você é crente. Começa a orar pedindo para que Deus fale ao seu coração. Senhor, fala aos nossos corações nessa noite. Nós queremos ouvir a tua voz, nós queremos sentir a sua presença. Senhor, nós queremos ouvir o que o Senhor tem para nós nesse lugar. O Senhor nos trouxe aqui nesse dia porque o Senhor tinha algo para os nossos corações, para as nossas vidas. Senhor, eu peço que o Senhor faça, Senhor, agora ao meio de campo entre eu e os meus irmãos. Senhor, e que tudo que eu falar aqui, Senhor, possa testemunhar no coração deles. E, Senhor, eles sintam o efeito da sua graça. É assim que eu oro, pedindo em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, o que a gente está falando nesse mês? O que a gente está estudando, falando, orando? O que é? Família. Quantos aqui estavam no culto da noite na semana passada? Levanta a mão. Vocês lembram o que a gente falou na semana passada? O quê? Semear. Muito bem, muito bem. E aí saiu um desafio aqui, a gente ir para casa e semear, dependente do terreno que a gente encontre. Muita gente veio aqui, e aí a gente estava orando aqui, eu estava orando aqui com os irmãos aqui ajoelhados e tal, foi uma bênção um tempo, e olhando no canto de olho aqui, no canto, e o Miguel ajoelhado, orando. Eu falei, velho, o moleque tá passando por dificuldade em casa, certeza, eu tenho que orar por ele. Só pronta. Mas a gente estava falando sobre semear. E essa palavra de hoje, a gente vai falar um pouco além, né? A gente vai falar sobre como que a gente ora aí para as nossas famílias. Como que a gente ora pedindo a Deus para que Deus intervenha na situação do nosso lar. No livro de Mateus, nesse capítulo 6, Jesus está falando com os seus discípulos e há uma mensagem endereçada a algumas pessoas. E ele está falando de formas importantes de como a gente orar. E ele não só dá uma forma, mas ele exemplifica a partir da oração que nós popularmente conhecemos, e na Bíblia também fala, né? É uma oração ao Senhor, uma oração ao nosso Pai. E a gente chama de Pai Nosso. O problema é que a gente transformou essa oração numa coisa tão banalizada que quando a gente começa a orar, e aí eu estava no carro, a gente veio orando no carro, o Miguel orou, a Carol orou, eu orei, e aí eu comecei a orar o Pai Nosso, a Carol virou para mim e falou assim, nossa, está rezando por quê? Como se essa oração fosse de fato uma reza. De fato uma reza. O que diferencia isso de uma oração comum é essa forma que a gente faz sem repetição. Na Bíblia tem um exemplo muito bom sobre uma oração, que foi uma oração assim efetiva, uma oração que transformou a vida desse cara, e não só transformou a vida dele, mas transformou a vida de toda a família dele. Você tem uma oração, se alguém te perguntar, cara, qual foi a oração mais efetiva que você já viu na Bíblia? Para mim, eu vou responder, é a oração de um cara que o nome dele era causador de sofrimento. Não tem nada antes dele, não tem nada depois, só tem esse versículo falando dele, que está lá em 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 10. Essa oração tem título de livro com essa oração. É a oração de um cara chamado Jabes. Quem já ouviu falar de Jabes aqui? Levanta a mão. O Jabes, ele causou sofrimento na hora do parto, por isso que ele ganhou esse nome. E olha a oração que esse cara faz. Ele fala assim, ó. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, ó, tomara que me abençoes e me alargue as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de todo modo que não me sobrevenha aflição. Seguinte, Ju, e Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Essa oração é uma oração extremamente simples. Extremamente simples. Jabes pede algumas coisas. Jabes, ele pede, se o Senhor me abençoares muitíssimo, para ampliar os meus termos, a tua mão for comigo, e se fizeres que o mal não me atinja, que eu não seja atingido por mal. E Deus respondeu a oração de Jabes. Acontece que a gente não entende esses princípios da oração. E acontece que, por vezes, quando a gente vai orar pedindo alguma coisa a Deus, ou vai orar apresentando alguma coisa a Deus, nós não temos orações profundas. Principalmente quando nós estamos orando para as nossas famílias. A gente começa a fazer uma série de orações que são repetitivas, uma série de orações que são palavras que são rasas. A gente não tem nenhum tipo de oração olhando para aquela situação. A gente começa a usar estereótipos, então a gente começa ou a falar muito alto, ou senão a gente começa a usar jargões do mundo cristão, evangélico, e aí a gente pega e começa a orar para os nossos filhos e fala assim, Senhor, é a tua semente, papai querido, papaizinho, cuida dele, Senhor, abençoa. Cara, não faz sentido nenhum, e a gente está repetindo isso há anos, 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 anos e anos. Há anos. A gente foi no stand-up de crente na sexta-feira e aí uma das cenas que ele conta é uma cena que aconteceu muito na minha casa. A minha mãe tinha o costume de orar para a gente de madrugada. E a oração, minha mãe é penteca. Minha mãe é do manto do revelamento, manja? De expulsar demônio e fazer fila e tudo mais. E minha mãe orava pela gente de madrugada. E para cada oração dela, ela tinha um motivo específico para cada oração. A minha mãe, até hoje, ela tem um caderno de oração que ela guarda, que ela anota. Eu já não sei qual é o volume que ela está de caderno de oração. Mas ela tem esse costume. Eu não estou falando isso para dizer que, tipo, olha, minha mãe é melhor do que todos nós. Mas eu estou dizendo que existe um propósito na oração. E às vezes a gente não consegue orar para os nossos filhos e para as nossas famílias com a mesma profundidade. Porque a nossa vida vai acontecendo, as coisas vão acontecendo. E qual é a consequência disso? A consequência é que a gente perde batalhas espirituais dentro das nossas famílias simplesmente porque nós não compreendemos duas coisas principais. O campo de batalha que nós estamos E a gente também não compreende quais são as armas que Deus nos oferece dentro desse campo de batalha. Jabes compreendeu o campo de batalha que ele tinha. Por isso que ele vai pegar e falar assim, olha, se o senhor me abençoar, se o senhor ampliar os meus termos, e aí ele começa a falar sobre as armas. Se a sua mão for comigo e o senhor fizer que nenhum mal me aflige, então eu vou ser abençoado. Ele entendeu essas duas coisas. Ele entendeu o campo de batalha e ele entendeu qual é a arma que ele estava vivendo. Deixa eu perguntar para você, você não precisa responder para mim, porque antes de eu perguntar para você, eu refleti muito essa semana sobre isso. Será que você tem entendido o campo de batalha que você está inserido quando você entra e ora pela sua família? Quando você sai de manhã para trabalhar e você faz aquela oração rezada, Senhor, abençoa o dia, abençoa a pessoa que vai vir aqui, Senhor, abençoa meu filho na escola, dê inteligência para ele. Seara, será que você está entendendo qual é o campo de batalha que você está entrando? Porque a gente tem perdido as nossas batalhas porque a gente não conhece o campo que nós estamos entrando. Na história da humanidade, existe uma das guerras mais sangrentas e uma das guerras mais vergonhosas para a maior potência mundial do ponto de vista de bélico, que é os Estados Unidos. Os caras tinham acabado de vencer a Segunda Guerra Mundial e eles resolvem entrar numa guerrinha lá no meio da Ásia, que é a Guerra do Vietnã. Não tinha nada a ver com eles, era uma guerra extremamente ideológica para eles, e eles vão sem armas adaptadas para o campo de batalha e sem conhecer o campo de batalha. Alguns anos depois, o presidente da maior potência econômica do mundo vem a público e fala assim, nós estamos retirando os nossos soldados do Vietnã. Foi a maior vergonha bélica até o Iraque. Depois foi outro. Não sei se vocês conseguem entender o que eu estou dizendo. Não adianta a gente ter uma superpotência como essa aqui nas mãos. Não adianta a gente ter a melhor arma possível se a gente não conhece aquilo que o Senhor tem nos oferecido. Qual é o campo de batalha que o Senhor tem nos oferecido? E a palavra de hoje é justamente isso. A gente, às vezes, fica tão envolvido sobre as diversas tarefas que nós temos no dia a dia. A gente fica tão inserido nesse mundo virtual. A gente fica tão assim, distante daquilo que Deus colocou nos nossos corações e que Deus colocou como missão principal para nós. E a gente esquece de orar para aqueles que são os nossos. A gente esquece de orar para os nossos familiares. A gente esquece de orar para os nossos pais. A gente esquece de orar para os nossos filhos. A gente ignora totalmente tudo aquilo que Deus nos coloca. E a gente ignora esses conselhos que Jesus faz em Mateus capítulo 6, do 5 ao 7. A gente completamente ignora. E aí, quando a gente faz esse tipo de ação, a gente cai num risco absurdo, gigantesco. E eu queria muito que os irmãos prestassem atenção nesse ponto. De a gente viver uma vida religiosa apenas, extremamente religiosa, domingueira. E aqui não está relacionado à quantidade de vezes que você vem para a igreja, ao tempo que você frequenta a igreja, ou não está relacionado aqui. Aqui está relacionado à sua profundidade naquilo que Deus te colocou para fazer. Deus nos coloca como intercessores, mas nós estamos sob um ataque constante e a gente prefere tomar uma postura de religiosidade e aí a gente perde essas batalhas e a gente transforma o que deveria ser templo do Espírito Santo no nosso lar, a gente derruba esse templo do Espírito Santo e o que sobra é apenas os muros da lamentação. E a gente fica lamentando nas nossas orações o tempo inteiro. Você perceba o que eu estou dizendo? Entenda aqui, por favor. Esse povo aqui, ele perdeu a chave que Deus tinha dado para eles. A chave que Deus tinha dado para eles. As batalhas, elas vencem a partir da oração. E eles esqueceram isso. E o que eles tinham transformado no maior item religioso deles, que eles tinham construído, colocado ali os seus itens de fé e de religiosidade, aquilo foi derrubado. E as gerações futuras, elas estão presas numa religiosidade em que elas têm que ir todos os dias lá num muro e ficar se lamentando por aquilo que aconteceu nas gerações passadas. Sai do povo de Israel, vem para o Brasil 2023. Você vai ficar esperando o quê? Vai ficar esperando o seu templo ruir? a sua casa ser destruída e só sobrar um muro de lamentação? Um ícone que você olha para aquele ícone e você fala assim: há um tempo atrás, a nossa família tinha um templo gigantesco, grande, que as pessoas vinham e adoravam a Deus. Há um tempo atrás, a nossa família era uma família que tinha uma devoção a Deus, um amor a Deus, um serviço a Deus gigantesco. E a gente, em algum momento da nossa história, se perdeu. E agora a gente só tem esse muro para lembrar que a gente está lamentando. Eu não sei se isso assusta vocês, mas isso assusta muito a mim. Eu sou a segunda geração de cristãos do meu lar. A família da minha mãe veio do Umbanda. A minha avó era mãe de santo. A minha mãe se converteu por conta do meu pai, que parou de fumar escondido e aceitou Jesus porque um amigo dele falou de Jesus para ele no trabalho. Ele levou eu e meu irmão para ser batizado. Para ser apresentado dentro da igreja. Porque a minha mãe queria batizar a gente na igreja católica. O meu irmão ainda foi batizado na igreja católica. Eu sou pagão até hoje, dá para entender. E a fé do meu pai, junto com a incredulidade da minha mãe, e junto com uma série de problemas, trouxe a minha mãe para Cristo. Eu sou a segunda geração. E o meu coração é fazer com que a terceira geração esteja aqui nesse lugar também. E que a geração dele, enquanto Jesus não volte, as gerações e gerações e gerações e gerações, elas não têm um muro de lamentação, mas elas tenham um lugar onde elas possam entrar, fechar a porta e ter certeza de que eles encontrarão ali intimidade com Deus. Intimidade com Deus. A alerta de Jesus é uma alerta importante. Jabes, ele orar como Jabes tem se tornado um desafio constante nos nossos tempos. Por quê? A gente principalmente esquece da importância dessa ferramenta que a gente tem. E não só a gente esquece, a gente começa a fazer orações e vícios e leituras equivocadas da palavra de Deus. E a gente se esquece de que as nossas famílias, elas precisam ser impactadas com a nossa oração. E que a gente precisa ter intimidade para poder entrar no nosso quarto, fechar a porta e saber que Deus estará ali dentro, conosco naquele momento. Eu queria convidar os irmãos para lerem esse texto novamente. E eu queria convidar os irmãos para refletirem. Essa palavra é uma palavra extremamente reflexiva. Talvez se você começar a pensar e você começar a refletir, você vai levar para casa essa palavra. E o desejo do meu coração é que você comece a ruminar essa palavra durante a semana. E durante a semana, eu sei que tem um feriadão aí gostoso, Deus é bom demais, né? A gente comemora até o dia dos caras que morrem. Então, você vai ter um tempo aí para poder olhar de novo para essa palavra, para poder refletir sobre essa palavra, sobre algumas perguntas. E eu queria desafiar você a pegar o seu smartphone, mas anotar o que a gente for falar. A gente vai falar de algumas coisas aqui. Anota para você poder voltar. Num bloco de notas, em qualquer lugar. Senão ela se perde, ela se esvazia. Não é uma aula necessariamente, mas é uma palavra que precisa de reflexão. E algumas coisas eu posso falar tão rapidamente que você vai perder. Ou eu posso não me aprofundar demais e aí você vai perder também. Então eu queria começar com algumas perguntas. O que é que você tem feito de errado no seu momento de intimidade com Deus? O que é que você tem feito de errado? Como é que você tem entrado na presença de Deus para poder interceder pela sua família? Como você tem orado pelos seus filhos? Como você tem orado pelos seus pais? Como você tem orado pelos seus irmãos? Como que você tem entrado na presença de Deus para fazer esse tipo de oração? Eu sei que tem gente aqui que nem ora. Eu sei, meu irmão. E talvez esse seja o momento para você virar a sua chavinha. Eu sei que tem gente aqui que aprendeu a vida inteira a fazer uma oração extremamente rezada. Uma oração que só falta a vela, né? Para você terminar de fazer uma reza. Mas Deus hoje quer trazer para você mudança. Quer trazer para o seu lar alteração. Quer trazer para você algo novo. Então, a primeira coisa é para a gente poder fugir, para a gente poder orar. A gente precisa entender alguns vícios que estão no nosso coração. E eu vou falar de dois vícios. O primeiro vício, ele está lá no versículo 5. Versículo 5 diz assim, ó: Quando tu orares, não sejam como os... Espera aí que não deu tempo, não deu tomar água. Me ajuda aí, vai, vamos lá. Quando tu orares, não sejam como os... Tá quase bom. Não sejam como os hipócritas. A palavra hipócrita é uma palavra que remete a um ator por natureza. Então, se você for olhar a origem da palavra hipócrita lá do grego, o que os gregos utilizavam? É um cara que é um ator por natureza. Ele não é um ator do palco, necessariamente. Não era uma palavra que era usada para falar sobre a encenação do palco. O teatro, ele foi uma invenção dos gregos que a gente adaptou e utilizou e trouxe para a nossa sociedade. E o teatro grego, ele tinha uma expressão de alguns sentimentos. Então você tinha sentimentos de alegria e sentimentos de tristeza. E os teatros, né, eles eram feitos ali em alguns lugares públicos, em que as pessoas iam e ficavam vendo aquelas encenações. Geralmente eram feitos por homens, né? Você tinha alguns gêneros, como, por exemplo, a comédia. E a comédia o que que fazia? A comédia satirizava a vida das pessoas. O que que a gente ri? A gente ri das nossas mazelas. É isso. E a gente que é brasileiro, a gente é bom em fazer isso. Acontece qualquer tragédia, 30 segundos depois, alguém está fazendo alguma piada sobre aquela tragédia. Para outras nações do mundo, isso seria um desrespeito. Para nós, é o suco puro, o puro suco de brasilidade. A gente transforma isso. E o hipócrita é isso. O hipócrita, ele vai ensinar, encenar determinadas falas, ações. Ele vai, de alguma forma, utilizar essa habilidade que ele tem de encenar para poder esconder os sentimentos que ele tem no coração. Os sentimentos que ele tem aqui dentro dele. Por vezes, a gente entra na nossa casa utilizando dessa mesma habilidade de hipocrisia. Então, quando existe um conflito dentro do nosso lar, o que que a gente faz? A gente veste essa capa de hipocrisia e a gente camufla esse sentimento. Se tiver alguém visitando, então, aí a gente vai camuflar ainda mais. Não sei se já aconteceu com vocês, acho que vocês são mais crentes do que eu, mas já aconteceu a gente indo para algum lugar, eu e a Carol, e a gente tem uma discussão daquelas bravas, assim, discussão mesmo. E aí, chega no lugar, a gente veste uma capa, sorri profundamente, entra no lugar e parece que nada tinha acontecido. Parece que a gente nunca tinha brigado na vida. Na verdade, não. A gente causou uma capa chamada capa da hipocrisia. Não sei se isso só acontece na casa de vocês. Estou confessando um pecado aqui que acontece na minha casa. E às vezes com uma certa frequência. E a gente causa isso. A gente aprende a fazer isso como uma forma de defesa. O nosso chefe chega e pede alguma coisa, e quando ele sai, você fala assim, poxa, mas isso que ele está pedindo não é meu trampo. Por que ele está pedindo isso para mim? Desce o pau no chefe. Aí ele volta assim, a gente finge que nada tinha acontecido e fala assim, não, chefinha, pode deixar, vou fazer o que você me pediu, hein? Fica tranquilo. Hipocrisia. Jesus está nos alertando para que a nossa oração... ela não seja um ato de esconder o que nós temos na nossa intimidade. Que a nossa oração, ela não deve ser um ritual, uma coisa externalizada. A gente não deve chegar aqui e fazer uma oração pronta, carregada de simbolismos, que a gente vai saber que o cara que está ouvindo a oração vai fazer essa leitura e vai falar assim, nossa, como esse cara é espiritual, nossa, como ele ora bem, como ele ora bonito, né? Nossa, que maravilha! Jesus está alertando para nós, quando ele fala assim, olha, esses caras eles são hipócritas, por quê? Porque eles oram em voz alta e eles oram em lugares em que todas as pessoas podem ver. Todas as pessoas estão ouvindo. Uma vez a gente aqui na igreja, o pastor pediu para a gente orar para as pessoas, eu estava orando para uma determinada pessoa, eu comecei a orar e tal, não sei o quê. E aí eu percebi que cada vez que eu orava, a pessoa aumentava o tom da oração dela. E aumentava o tom da oração dela. E aí a oração dela ficou um tom tão alto que ela acabou orando por mim. Eu falei assim, meu Deus do céu, mas a pessoa pediu uma oração e aí no final ela acabou orando por mim. Não foi uma coisa assim de que eu não mereci oração, mas porque houve uma teatralidade ali. Jesus está nos apontando. E isso é muito perigoso. Se você for abrir lá em Gênesis capítulo 4, tem uma história de dois irmãos. O Anderson hoje de manhã pregava sobre rivalidade. E acho que a primeira rivalidade em família é sobre esses dois irmãos. Gênesis capítulo 4 conta a história de Caim e Abel. Perceba a teatralidade de Caim. Quando Jesus pega e pergunta para ele, onde é que está o seu irmão? A resposta dele é uma resposta cheia de teatralidade. Ele vira para Deus e fala assim: eu sou guarda do meu irmão? Por um acaso eu sou responsável pela vida dele? Por um acaso sou eu que tenho que guardar o meu irmão? Qual que era o sentimento de Caim quando ele dá essa resposta para Deus? A hipocrisia nas nossas relações familiares tem consequências gravíssimas. Quando a gente se relaciona com os nossos irmãos, com os nossos pais, com os nossos filhos, vestidos com essa hipocrisia, a gente pode gerar a morte física dessas pessoas. Além disso, a gente pode gerar a morte espiritual, a gente pode gerar a morte das relações sociais dentro do lar. Porque dentro de casa é tudo muito destrutivo, é um ambiente opressor, é um ambiente ruim. E aí quando a gente sai de casa, a gente veste uma capa, coloca um sorriso no rosto e fala assim: agora a gente vai para a igreja. E parece que nada aconteceu. Quantas e quantas famílias foram destruídas por conta dessa ação de hipocrisia? Castigos para si mesmo, castigos para os outros. O caso de Caim, ele recebeu um castigo para o resto dele. E todas as pessoas que castigavam Caim também eram castigadas por conta disso. Meu irmão, minha irmã, deixa eu falar para você. Tira essa capa da teatralidade, da hipocrisia. Quando você entrar na sua casa, destrói isso. Destrói isso. Deus não se agrada disso. Você não está enganando ninguém. Você não está enganando a Deus, você não está enganando as outras pessoas. A única coisa que você está fazendo é trazendo maldição para a sua casa. Trazendo ruína para a sua casa. E é como se fosse um vazamento numa parede, um vazamento de água numa parede. Ele vai aos poucos infiltrando na parede inteira. E aí quando você vê, aquela parede inteira está condenada e aquela casa está condenada por conta daquele vazamento que não foi tratado. A hipocrisia é como se você visse uma rachadura na parede, chegasse com uma massa corrida e passasse em cima. E resolveu, está tudo certo. Mas o problema não é a rachadura. O problema é o que causa essa rachadura. E quando a gente é hipócrita, a gente faz o quê? A gente esconde essa rachadura. Ao ponto de fato acreditar que ao esconder aquela rachadura, a gente vai estar resolvendo o problema. E não vai. Aquilo vai voltar, e vai voltar, e vai voltar. E cada vez mais. Deixa eu falar para você aqui nessa noite. Deus não chamou você para você vir aqui nessa noite para você simplesmente sair daqui alegre, feliz e começar uma semana que vai ter 3 dias úteis. Deus chamou você aqui nessa noite justamente porque Ele quer dizer para você: existem alguns vícios que precisam ser tratados. E o primeiro vício que precisa ser tratado é esse vício da hipocrisia. Esse vício impede você de ter intimidade com Deus. Aqui no culto é um ambiente preparado para que você tenha intimidade. A gente apaga as luzes, o louvor ensaia horas, os louvores eles se conversam, as pessoas que chegam aqui estudam, está todo mundo aqui bem vestido, arrumado, cheiroso. A gente chega aqui, escolhe um ambiente certo, a cor, e fica. Isso é um ambiente preparado para que você se sinta numa atmosfera. Mas quando você sai daqui, aí não é esse o lugar, esse não é o templo. O templo é lá na sua casa, é na sua família. Se você sai daqui e você veste essa capa de hipocrisia, você impede que o amor de Deus chegue aos seus filhos, você impede que o amor de Deus chegue à sua família, você impede que o amor de Deus se manifeste de maneira plena e você impede de uma forma que os corações da sua casa e dos seus filhos e dos seus pais, eles fiquem distantes de Deus. Você distancia eles de Deus. Distancia eles de Deus. Eu sei que é uma palavra muito dura, mas analise o seu coração, verifique se tem alguma questão de hipocrisia no seu coração e comece a mudar de postura. Vamos para o segundo ponto. E o segundo ponto também é um segundo ponto que trata sobre vícios. Que é justamente que você não pode se salvar sozinho. Dá uma lida aí, por favor, no versículo 7. Não precisa colocar não, Ju. Se você quiser colocar o vídeo, pode colocar. Mas orando, não usei vãs repetições, como fazem os pagãos, pois pensam que por muito falarem serão ouvidos. Quando a gente começa a perder a percepção da importância da oração nas nossas casas, da importância da oração nas nossas famílias, quando a gente perde a percepção de que a oração é uma forma de comunicação com Deus, enquanto ele se comunica com a gente, a nossa vida é transformada, a gente transforma a oração num monólogo pronto, como se fosse naquele jogral da escola. É muito comum quando a gente pede apresentação de trabalho, os alunos que não estudaram, eles chegam com uma folhinha e começam a falar assim: a Revolução Industrial aconteceu no século XVII na Inglaterra, barará, 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 barará. Aquele cara não entendeu nada do que era para ele fazer. Ele o tempo inteiro está fazendo repetições. Então, as nossas orações em família, elas não podem ser robotizadas. A gente não pode usar o momento da oração como uma forma de otimização. A gente fica toda hora repetindo: Senhor, abençoa meu filho, cuida da minha esposa, da saúde dela, dos meus pais, etc. E quando a gente faz isso, a gente parece essa máquina que vocês estão vendo aqui no fundo. Eu não sei se vocês viram, isso aqui é uma obra de arte de 2016. Foram um casal de chineses que fizeram essa obra de arte. E ela transmite uma certa agonia. Porque apesar de ser uma máquina que está fazendo o serviço, o tempo inteiro essa máquina ela está tentando dar jeito numa coisa que ela não consegue. Existem várias interpretações para essa obra de arte. Existem várias interpretações. Mas eu queria pensar aqui, ó, como se essa máquina fosse a nossa oração repetitiva. A gente está igual a essa máquina. Depois de um certo tempo, essa máquina ela começa a se cansar. E os movimentos que ela fazia rapidamente, ela começa a fazer mais lentamente. Mais lentamente. E ela não consegue ter nenhum resultado efetivo sobre isso. Essa aqui, acho que é a representação mais visual que eu podia trazer para vocês. É a representação mais chocante que eu podia trazer para vocês. Quando a gente começa a orar utilizando apenas van repetições, a gente está fazendo como essa máquina. A gente não resolve o problema. A gente está trazendo e mudando o problema de lugar. A gente não traz para Deus o que realmente deveria ter sido feito. A gente transforma um canal que seria um canal de 5G numa internet discada, ruim, repetitiva. A nossa oração é uma oração triste. Uma oração triste. A gente tem um casal de amigos que, infelizmente, eles se desviaram. A gente tinha orado muito pela vida deles e trabalhado bastante para que eles voltem. A gente se encontra com eles, a gente fala de Jesus para eles, a gente fala sobre os tempos e etc. Quando a gente se reúne para comer, a filha desse casal tem mais ou menos a mesma idade do Miguel. E aí a gente pega e fala assim: quem que vai orar? E aí ela pega e ora. E aí quando ela vai orar, ela utiliza uma oração que ela aprendeu na escolinha dela. Nenhum problema aprender oração na escola. O problema é quando essa oração substitui a oração que ela aprendeu com os pais dela. E por que ela tem só a oração que ela aprendeu na escolinha? Porque dentro da casa dela, ela não tem uma oração. Então, quando a gente começa a repetir, 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 a gente faz uma oração extremamente robotizada. A gente faz uma oração que a gente pega as nossas dores e os nossos problemas, a gente muda de lugar e a gente pensa que está tudo certo e assim vai. E aqui não importa como que você faz uma oração. Se você faz uma oração cheia de jargões neopentecostais e pentecostais e tudo mais, ou se você faz aquela oração simples do dia a dia, você vai ser igual a essa máquina, que não para de fazer o trabalho igual a todo tempo. Jesus, quando fala, olha, não façam como um van repetições, no capítulo 7, orando, não usei vãs repetições como fazem os pagãos, pois pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não serão ouvidos. Só para finalizar, quando esses chineses fizeram essa máquina, eles colocaram um sensor nela. E o sensor, ele detectava os lugares que precisavam ser puxados. Ela nunca termina o trabalho. Porque toda vez que ela puxa para um lugar, esse lugar, esse líquido, ele vai para outro lugar. E aí ela tem que puxar do outro lugar. E vai para outro lugar. A nossa oração é exatamente repetida, é exatamente essa. Por que que a gente faz ainda orações repetitivas? Cansativas? Por que que a gente ainda faz orações que constantemente ela tenta ficar buscando soluções iguais? Por que que a gente ainda faz esse tipo de oração? Por quê? Meus irmãos, eu queria encaminhar para o final. E eu queria que vocês olhassem a Bíblia de vocês, no versículo 6. Olha o que Jesus guarda para nós esse presente no versículo 6. Tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e orando ao Pai que está em secreto, e o teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Nesse versículo 6, a gente tem duas ações. A primeira ação é entrar no quarto. E a segunda ação é fechar a porta do nosso quarto. Se você estiver grifando aí, se você estiver anotando, anota essas duas ações. Entrar no quarto e fechar a porta do quarto. Vocês estão aí ainda comigo? Estão? Sim ou não? Levanta a mão esquerda aí. Vamos ver, ó. Ah, tá mais ou menos, tá mais ou menos. Vamos lá, eu preciso que vocês prestem atenção. Eu estou terminando aqui. Toda ação, ela é praticada por um sujeito. Então, o sujeito, ele é responsável por essa ação. E todo sujeito, ele é motivado para praticar uma determinada ação. Na física, a gente fala assim, toda ação, uma reação proporcional a ela, certo? Minha mãe tem um ditado que ela fala assim, mexeu, agora aguenta. Não é isso? Exatamente isso. Então, toda ação que é praticada por um determinado sujeito, ela tem uma motivação para ser praticada. E aí eu pergunto para vocês, qual é a motivação da oração de vocês? Ó, presta atenção. Se a nossa oração é uma determinada ação, Jesus pega e fala assim, quando vocês forem orar, vocês entram no seu quarto e fechem a porta. A gente está tomando uma ação. A gente pode usar isso de maneira literal, mas a gente pode aproveitar isso dentro do contexto que nós estamos falando. Quando nós formos orar pelas nossas famílias, nós vamos entrar num lugar de intimidade que é o nosso quarto. Nós vamos fechar a porta desse lugar de intimidade do nosso quarto. Nós vamos orar. Mas a gente só tem uma oração efetiva se existe uma motivação para aquela ação. Tá entendendo isso, sim ou não? Você vai no banheiro porque existe uma motivação para você ir ao banheiro. Você come porque existe uma motivação para você comer. Você, quando pediu a sua esposa em casamento, ou quando você aceitou se casar com esse marido, você tinha uma motivação para fazer isso. Ninguém vira e fala assim, eu acho que eu vou casar porque eu não tenho nada para fazer, então eu vou me casar aqui. Pelo amor de Deus, não é isso. Mas você tem uma motivação. Quando você saiu da sua casa hoje, você tinha uma motivação para estar nesse lugar. E aí a gente volta para o texto. Qual é a nossa motivação para a gente poder orar? Você, quando for orar, qual é a motivação que você tem? Abra a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 4. Marca o versículo 33, por favor. Segundo a Reis, capítulo 4. Versículo 33. Segundo a Reis, capítulo 4, versículo 33, diz assim, ó. Ele, portanto, entrou, fechou a porta diante de ambos e orou ao Senhor. Ó, então entrou, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. De quem que ele está falando? Ele está falando sobre um profeta. Esse profeta, chamado Eliseu, ele passava por uma certa localidade e uma mulher começou a receber esse profeta e ela começou a oferecer alimento para esse profeta. Não só isso, não satisfeita, ela constrói um lugar, um quarto. Depois, se você for olhar aí o capítulo 4, você vai estudar melhor a história dessa mulher. Ela constrói um quarto, ela coloca nesse quarto uma cama, ela coloca nesse quarto uma mesa. E aí todas as vezes que esse profeta passava por esse profeta tinha um lugar para ele repousar, para ele poder se alimentar, para ele poder continuar a caminhada dele. Perceba, essa mulher tem diversas qualidades. Se a gente fosse fazer uma lista de qualidades dessa mulher, essa mulher era uma mulher influente, está falando aí no versículo 8 que ela era uma mulher influente. Ela era uma mulher provedora, ela era uma mulher cuidadosa, ela era uma mulher humilde, Ela é uma mulher que modificou a estrutura da casa dela, do lar dela, para receber um homem de Deus e para poder abençoar esse homem de Deus. Esse homem de Deus pergunta para essa mulher o que precisava. Ela fala assim: eu não preciso de nada, sou uma mulher do meu povo. E aí ele pergunta para o servo dele: o que essa mulher precisa? Ele fala assim: essa mulher não tem filhos. E aí ele profetiza que ela teria filhos. Essa mulher tem um filho. Algum tempo depois, o que acontece? Vocês conhecem a história. O filho dessa mulher, o que acontece com ele? Ele morre. E se você olhar o texto, assim, o texto, ontem eu estava lendo esse texto e eu chorei, porque é um texto extremamente dramático aqui. Esse menino vai trabalhar com o pai, ele está lá durante o dia trabalhando, sente uma dor de cabeça. O pai pega e fala assim: chama os servos dele, leva ele para a mãe dele. E esse menino fica até o meio-dia no colo da mãe, sentindo dor de cabeça. E ele morre no colo da sua mãe. Perceba essa mulher, o sentimento que essa mulher tem. Deus deu a ela um filho. Deus abençoou ela com um filho. Ela tinha alegria naquele filho. A casa dela estava completa. Aquele menino era um bom menino, saía para trabalhar com o pai dele. E aí um dia mal chega. E o dia mal chega para todos nós, o dia mal chega para mim, o dia mal vai chegar para vocês. E às vezes a gente não tem um dia mal, a gente tem vários e vários dias maus. E quando o dia mal dela chega, essa mulher, ela sabia o que ela deveria fazer. Você entendeu que algumas atitudes que você faz, como a hipocrisia e a repetição, elas podem te afastar de Deus e podem afastar a sua casa de Deus. Mas o texto não termina assim. Jesus, quando fala lá para nós sobre como orar, ele traz para nós algo que é substancial. E quando você olha, por exemplo, esse testemunho dessa mulher em 2 Reis 4, o que ela fez quando o filho dela estava morto no colo dela? Olha no versículo 21. Ela subiu, deitou ele na cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Quais são as ações que Jesus manda a gente fazer? Entrar e fechar a porta. Essa mulher entra, deixa o filho dela, fecha a porta e ela vai até o profeta. Eu não sei qual é o filho de você que vocês têm que morreu no colo. Eu não sei qual é o momento que você está passando de desespero, de angústia dentro do seu coração. Eu não sei como que você entrou aqui nessa noite repleto de problemas de cabeça e, de minhoca na sua cabeça. Talvez você tenha alguma decisão para tomar essa semana. Talvez você tenha alguma ação que precisa ser tomada nessa semana. Ou talvez você esteja postergando, utilizando de hipocrisia por meses e meses e meses para evitar a ação que você precisa tomar. Mas essa mulher, ela nos ensina que quando a gente não tem mais esperança, a gente pega aquele corpo morto, a gente coloca dentro do quarto, fecha a porta e vai procurar quem pode resolver o nosso problema. E a única pessoa que pode resolver o seu problema, assim como poderia resolver o problema dessa mulher sunamita, é Deus. Eu vou repetir para você entender. Fecha o seu olho, hein? A única pessoa que pode resolver os seus problemas nessa noite é Deus. É Deus. Deus te chama hoje para você entrar no seu quarto. Deus te chama hoje para você fechar a sua porta. Deus te chama hoje, apesar da sua aflição, para você parar de fazer orações repetitivas sobre esse mesmo problema familiar. Meu irmão, minha irmã, começa a orar aí no seu lugar. Começa a falar diante de Deus quais são as dificuldades que você tem de poder falar com Ele. Tira sua capa de hipocrisia. Entra dentro do seu quarto nesse momento. Fecha a porta do seu quarto. Tenha um momento de intimidade com Deus. Se alguém estiver do seu lado e começar a falar com você, dá um cutucão nessa pessoa e fala: agora não é o momento. Não é o momento. A ministração é uma só. Não é o momento de conversa. Não é o momento de conversa. É a ministração da palavra de Deus. Escuta o que eu estou dizendo para você no seu coração. Deus trouxe você aqui nessa noite para ouvir essa palavra. Eu não sei qual foi a situação que você passou, mas a gente às vezes acha erroneamente que quarto é lugar de guerra. A gente tem um filme que fala o quarto de guerra. E a gente entra no nosso quarto, na nossa intimidade com Deus para guerrear. Na verdade, quarto não é lugar de guerra. Quarto é lugar de intimidade com Deus. Quarto é lugar de vida. Quarto é lugar de relacionamento. Quarto é lugar de milagre completo. A sua motivação pode levar você a ter intimidade com o Pai, mas você só tem intimidade com o Pai quando você entra dentro do seu quarto e você fecha a porta do seu quarto e você entrega a Deus aquilo que você tem e você fala assim, eu não consigo mais. Morreu, acabou, já era. Senhor, o meu casamento acabou, eu não aguento mais. Senhor, a minha família está completamente destruída. Eu não aguento mais. Senhor, o meu relacionamento com meu filho é um relacionamento destrutivo. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais ouvir o que essa pessoa tem para falar. Eu não aguento mais os dramas que essa pessoa tem. Eu já falei, eu já tentei, eu já fiz. Eu não aguento mais, Senhor. Eu estou entrando no meu quarto agora. Eu estou colocando diante de Ti a única coisa que eu tenho. Por favor, Senhor, faça alguma coisa. Começa a orar agora, tira a sua capa, abaixa a sua cabeça, fecha os seus olhos. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando a gente não tem intimidade com Deus no quarto, a gente corre o risco desse quarto ser derrubado. E a única coisa que sobra são paredes de lamentação. São paredes de lamentação. Deus trouxe vocês aqui nessa noite porque Ele quer trazer você para uma intimidade com Ele. E às vezes você, em vez de simplesmente ouvir a voz de Deus, você ainda continua nessa repetição o tempo inteiro. O tempo inteiro você está repetindo coisas e trazendo para sua cabeça sofismas e palavras que não são palavras de Deus para você.